Em caso de emergência, declare-se o estado de emergência. Saído de 2 semanas de quarentena, o Presidente da República não foi de modas. Chegou a Belém, convocou o Conselho de Estado, ouviu o Governo e decidiu que não valia a pena esperar mais. Antes prevenir que remediar, o número de infectados pelo novo coronavírus não tem parado de aumentar em Portugal e Marcelo Rebelo de Sousa não quer ficar na história desta pandemia por ter chegado tarde demais. Por isso, daqui para a frente, é com o Governo. António Costa tem agora plenos poderes para restringir a liberdade de movimentos dos portugueses, para fechar empresas ou até para as ocupar em caso de necessidade. E é isso que o Governo tem feito nos últimos 2 dias, decidir que medidas devem ser tomadas para controlar esta pandemia o mais rápido e o mais eficazmente possível. A liberdade de movimentos e de iniciativa económica são, para já, as 2 áreas em que o Governo decidiu atuar. Quem furar a quarentena obrigatória passa a cometer um crime. Quase todas as empresas com atendimento ao público que não vendam bens essenciais têm que encerrar, sobretudo se forem restaurantes ou cafés. Mas, em caso de emergência, depois desta emergência, o que fazemos? Que as consequências vão ser graves, disso já ninguém duvida. O Governo já assume um orçamento retificativo e o excedente orçamental, onde é que ele já vai? Mas seria mesmo preciso declarar o estado de emergência? Não teria o Governo já ferramentas suficientes para combater o novo coronavírus? Perguntas que têm sido feitas na última semana e que eu faço agora aos 2 membros permanentes deste Bloco Central, Pedro Marques Lopes, Pedro Adão e Silva, sejam muito bem-vindos. Explicar apenas que o Pedro Marques Lopes e o Pedro Adão e Silva estão a fazer este Bloco Central praticamente em isolamento social, a partir de casa. Esperemos que a tecnologia não nos atraiçou. Vou começar exatamente pela pergunta que provavelmente mais foi repetida esta semana e vou começar por ti, Pedro Adão e Silva. Este estado de emergência, esta declaração do estado de emergência, justifica-se?
Olá, Anselmo. Olá, Pedro. E olá aos ouvintes do Bloco Central. Olha, eu tenho grandes reservas em relação a esta espécie de estado de emergência preventivo. Acho que é um precedente que se abre e uma das coisas que, sou sincero, me preocupa muito, naturalmente preocupa-me imenso aquilo que estamos a viver, mas preocupa muito o legado que vamos ter depois desta pandemia. E na verdade, de todas as declarações que eu tenho ouvido sobre o estado de emergência, acho que, na verdade, ele tem aqui uma dimensão preventiva, ou seja, ele é decidido para caso seja necessário mais à frente. E eu acho isso um precedente grave, vivo tranquilo com ele neste momento, no sentido em que não me preocupa, não me inquieta que com os responsáveis que temos no Parlamento, na Presidência, no Conselho de Ministros, isto não é uma ameaça, mas eu não sei o que é o dia de amanhã. E, portanto, não sei o que é o dia de amanhã e não sei que armas teremos para nos defendermos quando outro Presidente da República, outro Governo ou outra configuração no Parlamento decidirem decretar um estado de emergência pelos mesmos motivos. Até porque eu sou muito sincero. Eu ainda não vi nenhuma explicação convincente para algo que seja necessário fazer agora que está decretado o estado de emergência e que não era possível fazer há um par de dias. E, portanto, temo que, aliás, este estado de emergência resulte de uma espécie de corrida política em que ninguém resiste a mostrar resposta mais rápida e mais célere à pressão social. E devo dizer que acho que, aliás, eu que não me tenho cansado de defender o papel do Presidente da República neste mandato, acho que isso não é independente da forma como nestas 2 primeiras semanas o Presidente da República se relacionou com o tema coronavírus. E que depois da forma como o Presidente da República se relacionou com o tema, foi, de certa forma, viu-se condicionado a agir com esta medida extrema. E o facto de ser uma medida extrema é em si um problema, porque eu não me parece que o estado de emergência seja condição suficiente para resolver o que quer que seja naquilo que tem a ver com um problema de saúde pública. Pode ser uma das condições necessárias, mas nós não resolveremos o problema com o estado de emergência. E isto de, no fundo, dispararmos as balas todas logo no primeiro momento, significa que pode haver aqui alguma fadiga do estado de emergência e, quando for necessário dar mais um passo, na verdade não há passo para dar.
Oh Pedro, mas tu não achas que o Presidente da República seria sempre preço por ter cão e preço por não ter? Ou seja, assumindo que o número de casos em Portugal continua a aumentar e as previsões é que que não vá ficar por aqui, que a curva ainda não se dê tão cedo. Se a situação se agravar, o Presidente da República não podia ser acusado de ter agido tarde demais?
Bom, mas é que o meu ponto é, e será que a ação necessária era decretar um estado de emergência? É exatamente esse o meu ponto, é que nós provavelmente escolhemos aqui uma medida extrema, uma possibilidade extrema no nosso quadro constitucional, é que depois não vai produzir o efeito e não vai ter a eficácia que nós esperávamos. Isso vai criar uma espécie de fadiga também em relação a esta experiência, porque ela é complexa, porque eu devo dizer que nos meios em que eu me movo, as pessoas com quem eu falo, há aqui uma relação com esta questão do ficar em casa, que eu temo bem que não seja igual para toda a gente, ou seja, há pessoas que não têm condições para ficar em casa nas mesmas circunstâncias que nós estamos, com boas ligações à internet, com casas confortáveis e, portanto, rapidamente isto se vai traduzir aqui numa fadiga de estado de emergência e não sei se isso é o essencial, ou seja, se é assim que nós resolvemos o problema. E porque não há mais nenhuma carta a ser jogada. E eu não vi, repito, eu não vi nenhuma explicação suficientemente convincente em torno do que é que nós precisamos de fazer hoje e precisávamos de fazer ontem que não fosse possível o seu estado de emergência. Eu recordo que a situação do OVAR foi decretada antes do estado de emergência. E, portanto, das duas, uma. Ou foi cometida uma ilegalidade na cerca sanitária do OVAR, ou então, afinal, o Estado já podia ter uma ação muito importante. E há uma contradição, a meu ver, insanável entre as declarações que são feitas dando conta da forma cívica como os portugueses estão a responder, no fundo, autorregulando-se, tendo um comportamento que é visto como exemplar, e a necessidade de, pese embora esse comportamento, dar este passo. E, portanto, eu gostaria que tivessem feito outras coisas sem a necessidade do Estado de emergência.
Deixa-me...
Espero estar completamente errado em relação ao legado. Ou seja, o que me preocupa é este precedente que foi aberto. Mas, Anselmo, deixa-me só dizer uma coisa. Mas há uma dimensão que eu acho que é o argumento, a meu ver, mais forte em torno do estado de emergência. E, curiosamente, é o que é menos utilizado. Porque nós tendemos a olhar para o estado de emergência como uma coisa para limitar atividades económicas, fechar coisas, impedir as pessoas de circular. Mas, se o estado de emergência for necessário para alguma coisa com eficiência e eficácia, é para obrigar coisas a funcionar. É nós estarmos, daqui a uns tempos, a precisar de garantir que há mercearias e supermercados abertos em zonas onde as pessoas não têm outra forma de aceder a bens alimentares.
A emergência, então, depois é do estado de emergência.
Mas não é disso que nós temos estado a falar e não é assim que as pessoas têm se relacionado com o estado de emergência.
Pedro Marques Lopes, a mesma questão. Faz sentido, fez sentido para ti esta decisão do Presidente da República?
Viva Pedro, viva Anselmo. Eu não vi na sociedade portuguesa, aliás, não foi isso que nos foi transmitido pelos nossos responsáveis políticos, pelas pessoas que nós confiamos e que nos falam pelos meios de comunicação social, qualquer tipo de indisciplina, de incapacidade das autoridades tomarem atitudes mais duras. Ou seja, o que nos foi dito era que os portugueses estavam a cumprir exemplarmente aquilo que lhes tinha sido pedido. E numa democracia é sempre melhor pedirmos do que exigirmos. E, portanto, nessa dimensão eu, enfim, estranhei este momento, estranhei este pedido do Presidente da República à Assembleia da República. Depois tenho que dizer que eu tenho só o receio que eu tenho de que esta atitude tenha sido tomada por pressão da opinião pública. Esse receio já me chegava. E porquê é que este receio me chegava? Eu tenho, enfim, sou capaz de apostar que as pressões sobre a opinião pública nos tempos mais próximos, vão ser enormes. As pressões da opinião pública no sentido de reforço de medidas. Porquê? Porque nada nos diz, os cientistas, ninguém nos diz que as coisas vão melhorar brevemente. E, portanto, e as pessoas estão em casa 24 horas por dia, o grande número de pessoas, a maior parte das pessoas está em casa 24 horas por dia, a consultar as redes sociais, com acesso aos meios de comunicação social, a ver que constantemente há mais doentes, constantemente há mais mortos, e essa fadiga de que se fala, e de que muita gente fala, curiosamente também o Presidente da República, mas já lá vou, vai gerar uma grande pressão para mais medidas e vai gerar uma grande pressão sobre o Governo, nomeadamente, aliás, especialmente sobre o Governo, que é quem agora tem todos os poderes, quase. E eu, o meu maior receio, um dos meus maiores receios nesta crise é exatamente esse, é ter um Governo que se deixe demasiadamente influenciar pela opinião pública. Porque se nós já temos uma grande pressão para tudo parar, para que a economia fique completamente parada, para que o país pare, essa pressão ainda pode aumentar mais. O Governo pode não a suportar, ou não aguentar, ou ser incapaz de o fazer. Isso vai ter consequências muitíssimo mais complicadas, na minha opinião, do que a própria propagação do vírus, mas isso faremos.
Mas deixa-me só interromper para acrescentar aqui um dado, para acrescentar aqui um dado à conversa, é que a forma como o Presidente da República colocou a explicação que deu ao país sobre o estado de emergência era quase... está aqui esta ferramenta, está aqui este instrumento constitucional, agora o Governo deve usá-lo como entender que é mais correto usá-lo. Tudo de uma vez.
Anselmo, não, mas é que esse é um erro de base. Eu não queria falar desse erro de base, porque o Pedro Adão e Silva já falou, mas isso é um erro de base. Quer dizer, a gestão preventiva de alguma coisa numa democracia é algo absolutamente excepcional. Dar poder.
Pedro, o Presidente da República utilizou a expressão mais vale prevenir do que remediar.
Pois, exatamente. Quer dizer, eu não queria repetir aquilo que tu disseste, porque, quer dizer, isso é quem gosta da democracia, quem sabe como é que a democracia funciona, isso, tem muitas dificuldades em lidar com esse tipo de definição. Aliás, eu nesse aspecto tenho que elogiar o Governo, porque o decreto, as normas, as medidas que o Governo aproveitou para este estado de emergência foram utilizadas, digamos assim, com parcimónia. Foi um cheque em branco que foi dado ao Governo, que o Governo teve algum cuidado em preenchê-lo. Bom, e portanto, eu não queria chegar sequer aí. As questões preventivas são, é na democracia, dar poderes em função do que pode acontecer é algo de extraordinariamente perigoso, mas o Pedro Adão e Silva já falou nisso e eu não quero repetir. Deixa-me dizer-lhe aquilo que eu achei que poderemos ter alguma vantagem com esse estado, com o estado de emergência. Deixa-me só dizer mais outra desvantagem, que é rápida, que é a seguinte. O efeito psicológico que se tem, da própria enunciação do estado de emergência é extraordinariamente complicado. E todas as medidas neste sentido que aumentem o medo das pessoas nesta altura... A semana passada o Pedro dizia que estava contente pela existência do medo num determinado momento. Tinha toda a razão no momento. Nesta altura nós já começamos a lidar com outra realidade muito mais complicada. Muito mais complicada, que é questões económicas que já lá vamos e com certeza tratá-las, mas é deste medo estar... A ser um motor, um trampolim para uma situação que pode ser de catástrofe bastante superior à da pandemia. Mas deixa-me dar as vantagens, que são rápidas. Houve uma vantagem neste estado de emergência que se consubstanciou naquela votação na Assembleia da República. Uma grande união entre os órgãos de soberania, o facto dos partidos terem tido uma posição, uma pose de Estado, uma não é só pose, efetivamente assumiram uma posição muito digna, muito própria do momento. Nesse aspecto não tenho dúvidas rigorosamente nenhumas. E por outro lado, isso é muito importante nesta altura, e por outro lado havia, ou poderia haver, um problema que é pouco falado e que também é muito secundário, que é a questão legal. se houvesse de facto aqui uma urgência de intervir, particularmente naquilo que o Pedro disse, que para mim é a, melhor, é a parte que vai mais ser crucial nos próximos tempos, que é obrigar as pessoas a trabalhar. Muitas das pessoas vão ser obrigadas a trabalhar, muitas empresas vão ser obrigadas a trabalhar. E nesse aspecto, isso é benéfico, este estado de emergência. E se isso acontecer, se esse estado de emergência não tivesse sido decretado, poderiam existir no futuro grandes questões legais. Para terminar, deixa-me só dizer o seguinte. É muito curioso que no discurso do Presidente da República, foi um belíssimo discurso, a última parte é ligeiramente... Enfim, para também usar com parcimónia as palavras, ligeiramente contraditório com o decretar do estado de emergência. Porque dizia ao Presidente da República que era fundamental resistirmos à fadiga, à resistência necessária que o tempo vai provocar nas pessoas, quer dizer, que vai diluir essa resistência. Quer dizer, e também por aí... O argumento seria ao contrário, quer dizer, vamos a pouco e pouco para não cansar as pessoas. Mas, enfim, utilizou-se imediatamente a grande arma. Eu acho que o governo, para concluir, está a atuar. Não te antecipes,
porque era exatamente por aí que eu queria ir e também queria ouvir-vos sobre a tal emergência que surgirá depois do estado de emergência, sobretudo relacionada com o lado económico ou com os efeitos económicos que toda esta pandemia vai ter em Portugal, no mundo inteiro, e políticos. Mas queria ouvir o Pedro Adão e Silva exatamente sobre isto que o Pedro Marques Lopes estava a começar a enunciar, que tem a ver com a resposta que o Governo dá. Para enquadrar de alguma forma, António Costa, desde o início, que deu sempre a entender que o Governo não achava necessário a declaração do estado de emergência, mas uma vez com esse instrumento na mão, a forma como o Governo está a usar o estado de emergência é correta, no sentido de estar a ser suficientemente cauteloso para não matar o doente com a cura?
Não sei se vai ser suficiente, mas acho que o Primeiro-Ministro não só tem revelado uma enorme serenidade, e já agora deixa-me dizer uma coisa. Há 15 dias nós estávamos aqui a conversar sobre a intervenção que o Presidente da República fez na Conferência do Público, dos 30 anos do Público, com uma nota muito crítica em relação ao Governo. Eu acho que se inverteram radicalmente as posições, ou seja, naquele dia o Presidente da República tinha toda a razão nas críticas que fazia ao Governo e ao Primeiro-Ministro, e aquilo que se passou nas últimas semanas inverteu a relação entre as partes. Eu sei, e acho que o Primeiro-Ministro tem feito um enorme esforço de proteger o Presidente da República, não se tem cansado de sublinhar o papel e a forma como o Presidente da República tem agido, mas isso não corresponde, de facto, ao que tem acontecido. Acho que Marcelo Rebelo de Sousa, de forma espetacular, aproveitou estes 10 dias para dilapidar um capital importantíssimo que construiu ao longo de 3 anos. E isso acho muito preocupante, porque o Manuel Carvalho hoje no Público recordava uma expressão que eu usei já há uns anos sobre o Bloco Central de Palácios e a importância que isso dava e que oferecia ao país alguma convergência e estabilidade institucional. E eu não sei se esse Bloco Central de Palácios neste momento existe com um equilíbrio de ponderação dos dois lados. E acho que a chave neste momento é mesmo equilíbrio. Isso responde à tua pergunta. Esta antinomia entre saúde pública e economia é totalmente artificial. E o ponto de equilíbrio entre as duas coisas é muito difícil de alcançar. E há uma coisa que eu também tenho como certa, é que esta ideia de fechemos o país todo, que acho uma espécie de clamor público nesse sentido, era o principal dos desastres para a saúde pública. E, portanto, é preciso encontrar e ir gerindo este equilíbrio. E gerir este equilíbrio significa uma coisa que eu não sei se as pessoas estão preparadas do ponto de vista da reação política. É que significa ir avançando e recuando de forma gradual e até revendo profundamente opções que foram tomadas. Se calhar, daqui a uns tempos, vamos precisar de abrir escolas para depois voltar a fechar escolas. E isso tem uma dimensão política que eu sinceramente não sei se há capacidade para suportar. E sobre isso, há uma coisa que é, para mim, neste momento, acho que é uma reflexão que devemos fazer. É porque se as coisas são como se espera que sejam, isto é, más, daqui a não muito tempo, e a questão do tempo é um fator absolutamente decisivo, daqui a não muito tempo o que estaremos a discutir já não é nem o estado de emergência, nem a convergência entre Belém e São Bento, não é o Bloco Central de Palácio, é mesmo um Bloco Central. É mesmo saber até que ponto a oposição tem de estar no governo. Porque isto, se as coisas caminharem do ponto de vista económico e social e da saúde pública, como se anuncia, garantidamente, nenhum governo, este ou outro qualquer, nenhum governo resiste sem um respaldo político mais alargado. E eu acho que o próprio passo do estado de emergência, de certa forma, antecipa os passos seguintes. É porque a seguir a um estado de emergência, não resolvido o problema da pandemia, e com uma situação económica e social em aceleradíssima degradação, o que é que vamos ter para oferecer politicamente? Eu acho que vamos ter de antecipar essa questão, que é trazer o PSD, pelo menos, para o governo. E vamos ver como é que o país está disponível para esse tipo de ideias que agora parecem tão tentadoras, como seja, fechemos tudo.
E do ponto de vista económico, é essa a leitura que tu fazes? Ou seja, isto pode ter aqui consequências, levar-nos para uma recessão muito pior do que aquela que o país viveu durante a crise do subprime?
Eu acho que sim, acho que ela é, se passar tempo, ela será certamente mais profunda, e esta ideia que agora também parece andar por aí, de que este problema é um problema que toca a todos, logo todos vão ser chamados a responder, e o todos é aqui o conjunto da União Europeia, eu acho que assenta numa enorme ingenuidade. Porquê? Porque o choque é naturalmente assimétrico. É assimétrico entre países, naquilo que tem a ver com a sua estrutura produtiva. É evidente que um país em que o setor do turismo ou da restauração desempenha um papel mais importante na economia está menos protegido e, portanto, não sofrerá da mesma forma o choque de um país que tem na indústria farmacêutica uma componente importante da sua estrutura produtiva. E um país que tem uma dívida pública alta, como a Itália ou como Portugal, não é capaz de responder da mesma forma que um país que tem uma dívida pública muito mais baixa. Porque esta ideia de agora o Estado é chamado a gastar, a proteger as empresas, as famílias, coisa que tem objetivamente de fazer. Mas o ponto aqui não é taxas de juros baixas ou manter as taxas de juros. É que a dívida está a aumentar, porque se nós estamos a aumentar os déficits e o PIB está a diminuir, a dívida vai aumentar. E, portanto, mesmo com taxas de juros baixas, e elas têm uma pulsão para subir, a nossa capacidade de financiar essa dívida vai ser diminuta. Nós precisaremos de excedentes orçamentais brutais a seguir à pandemia, para baixarmos a dívida. E o que nos é dito agora é que temos de investir mais na saúde. Ora, como é que nós vamos ter excedentes orçamentais, investir na saúde e recuperar a economia? Portanto, coloca-se aqui um problema económico a seguir à pandemia, tão ou mais profundo. E que uma coisa também vou dizer, é que o empobrecimento mata muita gente. Porquê? Porque em cada país os mais atacados são aqueles que estão em situações de maior dificuldade.
Mais pobres,
são os que vão perder os empregos, são os que têm salários mais baixos, são os mais pobres. Pedro. E, portanto, não alimentemos a ingenuidade de que isto toca a todos, vai tocar a todos da mesma forma e, portanto, todos vão contribuir para a solução. Não vão.
Pedro Marques Lopes, a forma como o Governo está a usar esta ferramenta que tem agora nas mãos, chamado estado de emergência, as medidas que foram anunciadas, revelam o quê para ti? Revelam prudência? Revelam que o Governo está a tentar fazer o tal equilíbrio entre a necessidade de controlar esta pandemia e, ao mesmo tempo, não destruir por completo a economia portuguesa?
Eu acho que representam o esforço possível neste momento e ninguém sabe exatamente, porque depende do tempo, ninguém sabe exatamente que tipo de medidas vão ser precisas e que tipo de intervenções na economia vão ser precisas. Agora, há aqui uma coisa que me parece absolutamente relevante, e isso é fundamental e é preciso dizê-lo muitas vezes. É porque nós corremos o risco do remédio matar mais do que a doença. Corremos esse risco de uma maneira muito séria. E este necessário equilíbrio que os governos vão ter de fazer entre a luta contra a pandemia e a necessidade de termos um país e países que funcionem ainda no, é vital, é um equilíbrio terrível. Eu acho que é o maior desafio que eu me recordo, enfim, nos dias de minha vida, com certeza, é o maior desafio que um governo enfrentou, que um político enfrentou, que os políticos enfrentam. E eu não sei se isso se resolve de uma maneira melhor, fazendo trazendo a oposição para o governo ou não. Acho que o Pedro não tem razão, porque acho que o Primeiro-Ministro vai aguentar o Presidente da República, e o Presidente da República vai ser trazido para dentro do barco, digamos assim. Já foram dados, enfim, sinais
eu
disso.
Eu também acho. Mas acho que esse esforço tem sido feito. Acho...
Sim, não vai resultar, porque o Presidente... Eu estou a ver, tem que resultar nesta altura. Bom, mas este esforço que o Governo vai ter de fazer, esta espécie de quadratura do CIE, os governos vão ter mesmo de fazer, de conseguir a quadratura do círculo. Não há outra alternativa.
Era esse o passo que eu queria que tu desse a seguir, que é, do ponto de vista da resposta que o Governo está a dar às empresas, aos trabalhadores que estão em teletrabalho, ou que estão em casa em layoff, ou que estão a gozar férias forçadas, esta resposta, bom, não te vou perguntar se é suficiente, porque todos sabemos que nunca é suficiente, mas... Não. É suficiente no sentido de acalmar as pessoas ou de lhes dar alguma tranquilidade?
Não, num primeiro momento, mas lá está, é a questão da variável tempo. Num primeiro momento, repara uma coisa, nós vamos sair, é evidente que os choques são assimétricos, o choque é assimétrico dentro da nossa comunidade e dentro da Europa, é evidente isso. Mas o desafio, eu estou convencido que, enfim, o meu otimismo se calhar é demasiado nesta altura, mas se os dirigentes europeus, quer dizer, se a Europa não percebe que neste momento, mais do que na crise de 2008, muito mais, é todo o projeto europeu e a própria democracia na Europa que está em causa, eu não sei quando é que vai perceber, porque tu repara uma coisa. Este país, dando o exemplo do meu país, da Itália, da Espanha, mesmo da França e de outros países, vão ter choques de decréscimo do PIB, de decréscimo da força produtiva, de uma vaga absolutamente, eu espero que não, Deus nos ajude, mas uma vaga de tal maneira violenta de desemprego, de diminuição da assistência social, de baixar as prestações, de cortes, de facto, nas pensões e em tudo o que sejam apoios e subsídios. E isso vai ter uma consequência de tal maneira feroz dentro da economia e uma consequência, e essa consequência, e isso vai dar origem a problemas graves de coesão na União Europeia. Se nós já os tivemos e estamos a sofrer, provocados, não só por isso, mas também provocados pela crise que já tivemos em 2008, esta repetição da crise, quando a Europa e o Portugal, nomeadamente, e alguns outros países estavam a tentar levantar e agora levam com esta crise brutal, isto põe em causa toda a nossa forma de vida. Ou seja, ou a Europa... Ah, e nós temos aqui um problema, é que só podemos contar connosco, ou seja, com a Europa, no caso concreto, porque já sabemos que dos outros lados não virá apoio nenhum, nomeadamente dos Estados Unidos. O plano Marshall aqui tem que ser um plano Marshall, e vai ser um plano Marshall necessário para dentro da Europa. Porque as quebras são absolutamente brutais. Tu repara uma coisa, em Portugal, quer dizer, isto é... Eu não queria dar uma nota de tanto pessimismo, mas é também para as pessoas perceberem que tem que haver este equilíbrio entre lutarmos contra a pandemia e não deixarmos o país parar, porque quando saímos de casa podemos já não ter país. É isso que é fundamental entender-se. Nós dependemos 12% para o PIB do turismo. Eu não preciso dizer que o turismo no próximo ano ou dois anos, mesmo que isto dure pouco, já não vai recuperar esses números todos tão cedo.
Mas é uma realidade que vai acontecer um bocadinho por todo o mundo, não é? Em relação ao turismo,
pois,
não é?
Quer dizer, mas
não
é
só um...
Mas nós sofremos mais.
Certo.
Mas nós sofremos
pelas
mais.
Pelas nossas debilidades. Deixa-me ouvir o Pedro Adão e Silva sobre esta questão económica e sobretudo sobre as respostas que o Governo
Deixa-me só dizer isto.
Faz favor.
Deixa-me só dizer isto. Repara uma coisa. Quando o Pedro diz que era bom, não sei, pode ser que seja essa a solução necessária, trazer a oposição para dentro do Governo, a minha questão vai para além disso, porque Eu estou convencido que o desgaste que vai provocar, porque daqui a bocado já ninguém se vai lembrar, quando a crise acabar, a pandemia acabar ou for debelada, ninguém se vai lembrar de que toda a gente quis ir para casa e que toda a gente quis parar o país. Já ninguém se vai lembrar disso. E, portanto, as soluções que vão buscar não vão ser exatamente as que estão dentro do nosso quadro institucional neste momento. E é isso que me assusta também politicamente. Aqui, repara, aqui e no resto da Europa.
Pedro Adão e Silva, gostava de te ouvir sobre as respostas que o Governo tem estado a dar ao setor económico, aos trabalhadores, às empresas. Aliás, esta sexta-feira decorre um Conselho de Ministros durante todo o dia, precisamente para complementar essa resposta. E uma das discussões que surgiu esta semana tinha exatamente a ver com o facto do Governo não ter garantido até agora que todos os postos de trabalho se iam manter, pelo menos. O que te pergunto é, ou pelo menos que os trabalhadores teriam ordenado durante os próximos tempos. A resposta que o Governo está a dar é possível, face às circunstâncias económicas do país, ou já devia ter ido mais longe?
Sim, é possível. Eu acho que é mesmo preciso encontrar aqui um equilíbrio. Mas se o Governo garantisse tudo a todos neste momento, isso tinha custos financeiros. Aliás, a Presidente da Comissão acaba hoje de levantar aquilo que era a obrigação dos Estados-membros terem um teto no déficit de 3%. E, portanto, neste momento, os governos podem injetar o dinheiro que for necessário nas economias. Portanto, podem fazê-lo. Mas, e a seguir? Quando chegar o momento de financiar esse déficit, como é que vai ser? É que todos nós nos recordamos de 2009-2010, não é? A primeira reação europeia foi de estimular os Estados-membros a aumentarem os seus déficits, para logo a seguir a discussão se ter transformado numa discussão radicalmente diferente sobre o peso da dívida e sobre a indisciplina orçamental. E eu não tenho otimismo nenhum em relação àquilo que se vai seguir a este momento, que é um momento muito difícil, de grande comoção generalizada em toda a Europa, mas a discussão regressará em termos muito semelhantes àquela que tivemos há 10 anos. E, portanto, o Governo agora em Portugal, e tem sido sublinhado que o pacote que o Governo agora apresenta no seu peso no PIB é inferior ao espanhol e a de outros países. E é de forma bastante prudente, porque, por um lado, permite gradualismo, ou seja, é preciso ir à medida que as coisas vão sendo conhecidas, ir agindo, e depois é preciso perceber como é que evolui a frente europeia. E eu não tenho nenhuma segurança que ela evolua bem. Eu registo que uma das pessoas que se centra no board do Banco Central Europeu hoje escreve um texto a defender uns eurobonds para resolver esta situação, ou seja, um financiamento direto da Europa à dívida que agora é feita. O governador do Banco de Portugal, portanto, é muito importante, isto é uma mudança significativa, mas é o governador do Banco de Portugal. Se nós recuarmos aqui umas semanas, e pegando no caso italiano, não do ponto de vista da saúde pública, mas daquilo que são as dificuldades da Itália neste momento, do ponto de vista financeiro e económico, não foi preciso a discussão avançar muito para que rapidamente tenha regressado o discurso sobre o condicionalismo, isto é, a Itália pode ser ajudada, mas há aqui um condicionalismo, ou seja, é o regresso da ideia de que há um conjunto de reformas estruturais que tem de ser feita para ajudar. E, portanto, o tema da culpa moral, da assimetria dos choques, da condicionalidade das respostas, eu temo bem que vá regressar. E, portanto, eu não estou a ver, isto não depende de líderes europeus que tenham ideias boas para resolver. Infelizmente isto não se disputa no campo das ideias. Disputa-se no campo daquilo que são as forças sociais e políticas em cada país, que são democracias e que votam num determinado sentido. E os eleitores de uns países que serão menos atacados por esta pandemia, menos atacados no sentido em que nas suas estruturas sociais isto vai produzir um efeito menos gravoso do que noutros casos, essa contabilidade está longe ainda de ser feita, mas quando isso acontecer, a posição política desses países não vai ser no sentido de ajudar. E, portanto, eu não vejo grandes otimismos. E há uma coisa que nós sabemos de outros momentos de crise igualmente aguda. Têm sido feitos, aliás, muitos paralelismos com a guerra e com a Segunda Guerra Mundial. Mas a Segunda Guerra Mundial terminou na Europa em 1945. Mas ninguém esteve à espera de 45 ou de 46. Já agora, olha, o ano de 45 foi, em muitas circunstâncias, pior para muitos europeus do que os anos da guerra. Mas ninguém esteve à espera de 45 ou de 46 para planear o futuro. O relatório Beveridge, que é decisivo para responder ao que se tinha passado na guerra e redesenhar as respostas dos Estados à calamidade económica e social, é de 1942. Ou seja, é na guerra que se prepara e planeia a paz.
E tu duvidas que a Comissão Europeia e que a Europa esteja com isso em mente neste momento?
Não, não, porque não há as condições objetivas e subjetivas, do ponto de vista político, não estão presentes e eu duvido que estejam a estar. Mas, novamente, espero mesmo estar muito enganado, mas eu estou muito pessimista em relação a esta ideia salvífica de fechemos tudo e de autonomia entre o funcionamento da economia e saúde pública, como se fossem dois vasos que não comunicam. Estou muito pessimista em relação à solidariedade entre os povos que vai reerguer as economias no ápice. Estou mesmo muito pessimista. E tudo isto tem manifestações políticas. E é por isso que a questão do estado de emergência é aqui, a meu ver, muito negativa nos termos em que ela surge. Porque o pretexto que nós poderíamos ter para nos defendermos de quem a seguir, porque o problema não é Marcelo Rebelo de Sousa, nem António Costa, nem Ferro Rodrigues, e nem a configuração do Parlamento neste momento. Todos eles nos inspiram grande confiança como democratas inquestionáveis. O ponto é, e se forem outros protagonistas, que argumento formal temos nós para nos proteger? É essa a questão que se coloca agora. E é por isso que eu repito, acho que o Primeiro-Ministro tem revelado uma serenidade e um equilíbrio e uma capacidade de resistir à pulsão e ao crescendo de pulsão social num determinado sentido, que dá confiança.
Pedro Marcos Lopes, para terminar também com esta pergunta a propósito das respostas que o Governo tem dado, são suficientes? E já agora acrescentando esta ideia do Pedro Adão e Silva do estar já a pensar no pós, no futuro.
Não, isso é fundamental, quer dizer, todas... ocorre-me um truísmo, quer dizer, tudo o que se fizer agora vai ter consequências no futuro, mas isso para mim é evidente. Eu não sei, eu repito, eu não sei, não sou capaz de avaliar se as medidas que agora estão a ser tomadas são, enfim, suficientes para sequer para acalmar as populações e para resolver os problemas das pessoas que neste momento já estão a perder o emprego e que já estão em dificuldades dentro das suas casas. Não sei medir isso. O que sei, hoje o saber, é que não vai chegar a breve prazo, num curto espaço de tempo. Claro que depende, mais uma vez, do tempo, da duração desta crise, mas, repito, não vejo, neste momento, um caminho que me permita ter otimismo em relação àquilo que vai ser o nosso futuro próximo. Nem pouco mais ou menos. Agora, prefiro manter um otimismo moderado em relação àquilo que a Europa vai ter de fazer para tentarmos recuperar o mais depressa possível da terrível crise económica que vamos enfrentar. E nesse aspecto eu digo, quer dizer, não há grande solução. Ou isso acontece, ou neste momento, estou convencidíssimo, o projeto europeu tem uma debacle completa sem que possa recuperar nos tempos mais próximos. Quer dizer, e bem, se essa debacle acontecer num projeto europeu, não vai acontecer mesmo, e piores coisas virão. Claro, repito, também o que
temos
disse,
fechado.
As assimetrias são enormes, os incentivos são diferentes, mas eu não vejo outra maneira de nós resolvermos a nossa situação e a situação europeia se não houver, de facto, uma solução global, porque nós sozinhos não vamos, com certeza, conseguir sair deste problema.
Muito bem, Pedro Marcos Lopes e Pedro Adão e Silva, em direto neste Bloco Central, em direto da casa do Pedro Marques Lopes e da casa do Pedro Adão e Silva. Não se esqueça, fique em casa e ajude de alguma forma, ou contribua de alguma forma também para travarmos o alastramento desta pandemia. O Bloco Central desta semana fica por aqui, com a promessa de que estamos de regresso daqui uma semana. Já sabe, se quiser voltar a ouvir, basta ir a tsf.pt. Nós estamos de volta na próxima sexta-feira.